Primeiro, a identidade. A identidade é provavelmente a palavra mais importante nas histórias de vida que lhe vou contar. Jorge é um cardinali que conheci em Leiria.
Sou artista de circo, sou mágico, sou cómico, sou palhaço, sou recordista mundial a girar pratos.
Cristian é um romeno a viver no Porto.
Sou vigilante nos alvéolos noturnos do Porto, nos alvéolos aqui na Praça da República.
E Laudelino Jesus é de Guimarães.
Trabalhava na restauração, era empresário, tinha um bar, tinha uma vida normal.
Tudo parece simples, mas é intrincado o enredo destas três histórias de vida. Na verdade, os protagonistas, todos eles, caíram na droga primeiro e depois na rua. Com o Cardinali foi assim.
Ora, eu caí na rua porque eu fiquei viúvo cedo, com o filho de 2 anos nas mãos, senti-me desamparado e o meu refúgio foi a droga. Quando vou dar por ela, estou mesmo no fundo do poço. Eu consumi heroína 22 anos, depois mais tarde venho a ter mais um filho, de outra mulher, e depois parei-me por causa da droga. Quando vou dar por ela, estou na rua, mas consegui meter os meus filhos num colégio cá em Leiria. Fui para armador de carros, tornei-me mesmo desmazelado, deixei de fazer os meus espetáculos, e o momento em que eu estive na rua que eu era mais um que na altura pensava que eu mais dia menos dia também aparecia morto, como alguns colegas meus na altura.
E a rua já foi também a morada de Cristian, na Roménia e em Portugal.
Eu venho já da minha terra, venho com aquela parte dos consumos, que eu fui utilizador de droga, deixei de consumir, mas depois, na cidade do Porto, foi outra vez a droga. É aí que caí outra vez na rua.
Na história de Laudelino, já com 51 anos de vida, há um intervalo escuro. Consumiu heroína quase uma década e viveu na rua 3 anos.
Bem, eu falhei como marido, como pai, como filho, como amigo. Portanto, aquilo foi o efeito bola de neve. Houve ali um mal-estar dentro de mim que me levou aqui a usar drogas e a abandonar todo o meu projeto de vida. Perdi tudo, na realidade perdi tudo. Envolvi-me em drogas e abandono total de vida, de projeto de vida. Quando dei por ela, estava a viver na rua. Vivi em multibancos, dentro de bancos. Dormia em jardins, dormia em casas, dormia completamente. Era de ambulante. Onde eu me podia aninhar e até não haver ali grande estrilho, era onde eu ficava, até ser, não é, obrigado a mudar, porque não é, uma pessoa está a ocupar coisas que não são nossas, não é?
Estes três homens aninhavam-se onde podiam. Não é fácil o papel de clandestino. Falta tudo.
Na rua foi uma coisa de vamos lá ver se conseguimos sobreviver. A rua não é fácil, especialmente neste período agora do tempo, não é nada fácil estar na rua. Não é fácil porque há muita coisa no meio, não? Às vezes pode ser os consumos, às vezes pode ser o álcool, às vezes não tens ninguém para falar, não tens para ninguém para se abafar. Falta-lhe tudo. Quando estás na rua, falta-te tudo.
Uma conversa amiga sabia melhor do que uma sandes ou uma sopa. Às vezes uma conversa amiga sabia, caía melhor. Porque é que eu desejava dinheiro? Eu, 95% do dinheiro que eu arranjava como armador de carros, era para a droga. Também podem dar uma moedinha, mas também que deem atenção e que sejam vistos de outra maneira. Porque é assim, uma pessoa que vai para a rua não vai por livre vontade. Teve que haver sempre algum problema que tenha acontecido na vida dessa pessoa.
Aos sem-abrigo falta tudo, falta sentir a identidade.
De me sentir uma pessoa, não é? Porque uma pessoa, quando está na rua, sente-se um bocado à parte da sociedade. E o ter que pensar como é que eu me vou alimentar, dormir, mais o consumo. Ocupa-nos o dia todo, nós perdemos a identidade, na realidade.
Há pessoas que sabem-se melhor. Há pessoas que ficam bloqueadas, não sabem o que fazer dia a dia. É como foi o meu caso, eu não sabia o que fazer dia a dia. Ah pá, vamos passear, vou passear para aqui para baixo, ver se faço algum dinheiro para o meu vício.
A droga.
Óbvio, era a droga. E depois, estava parado, olhar, ouvir.
E o frio, alguém ajuda?
Vou ser sincero, quem diga que passa a fome e que isto é enganador, porque não se passa fome dia de hoje. Há tantas as carinhas, há tantas instituições, cada um cobertor, cada comida quente. Mas sim, é frio, há dias a noites que é mesmo frio, e a chuva, quando é aquela chuva fria, não conseguia dormir, por causa do frio.
Viver na rua é estar à vista de todos e enfrentar a indiferença.
Às vezes nem olho.
Mas há pessoas também que dizem, ah, não vou dar dinheiro porque é para álcool ou é para droga.
Eu também sou assim. Quando não queres dar dinheiro, podes fazer outra coisa. Convidar a pessoa a comer uma pau, uma sopa, pode-lhe dar roupa, pode-lhe dar qualquer coisa.
Algumas vezes queria uma informação daquelas correios e mal me dirigia à pessoa dizia logo que não tinha. Quando estamos sem fazer higiene há bastante tempo, nós estamos a cheirar bem. Nós somos seres visualmente muito agradáveis e, portanto, a primeira resposta imediatamente era de defesa da pessoa, a dizer não tenho, tipo, como se eu fosse pedir alguma coisa, eu só queria uma informação daquela aos correios.
Viver na rua é ter dificuldade em descobrir uma saída.
É. Nós metemos ali numa zona de conforto que é difícil. Para já o vício implica muito. E então o meu medo era sempre a saca. É muito difícil a gente tentar sair. Mesmo que há sempre muita gente que diz, ah, vais deixar esta vida, tu és um gajo porreiro e tal, isto, aquilo. Mas aquilo entra por um ouvido e sai por outro.
Mas nestas três histórias paralelas, há também um momento decisivo. Aquele momento em que houve a força necessária, com a ajuda de alguém, para reconquistar a identidade. No caso de Jorge, foi o filho a dar-lhe a mão e a impor as regras.
Foi um clique que me deu. Eu já tinha 45, 46 anos. E assim, não, estou farto disto, estou farto da droga, farto estar na rua. Vou pedir ajuda a quem? Ao meu filho mais velho. Ele vai assim, vens para o pé de mim, mas é assim. É assim, cota. Agora quem põe aqui a regra sou eu. Eu ajudo-te, mas tens de cumprir as minhas regras. E eu, já, na boa, tudo bem.
Jorge Cardinali fez um tratamento, deixou a droga e tornou-se voluntário da Rede Europeia Antipobreza. Regressou aos espetáculos de circo e faz agora magia, junto dos seus pares.
Vivo dos espetáculos e vivo como mediador de pares. Eu, quando vou ter com eles e constantemente, tento mais dar uma palavra de conforto, um carinho. Isso é, cai-lhes melhor do que nós restados a dar uma santa. E eu gosto que eles pensem em mim, não, o Cardinal conseguiu, epá, vamos ao menos tentar também.
E a porta para a vida também se abriu para Cristian, numa longa conversa de rua com um antigo sem-abrigo.
Foi uma conversa entre mim e ele. Ela me propôs duas coisas, sair da rua e deixar as drogas. Foi estas duas coisas que a mim fiz-me eu dar um passo na minha vida.
Principalmente porque tinha um filho. Aliás, dois filhos, mas um mais velho que me preocupava e não quis que a minha história que ficasse assim, não é? O clique que me fez sair foi uma série de situações, de estar na rua, vir uma equipa de rua em que me fez aqui pensar e eu atrevi-me a falar um bocado sobre o que estava a passar e o que me tinha acontecido.
Estas são três histórias com final feliz, só que há muitos mais sem abrigo em Portugal. Será possível libertá-los da rua até 2023? Cristian não acredita.
Não há técnico suficiente para se poder fazer este acompanhamento. Até 2023 vai ser um pouco impossível. A única coisa que eu posso fazer é abrir uma sala aquelas salas grandes, não, de desporto ou de futsal, e meter lá camas e mandar para lá as pessoas estar lá dentro. Só assim, mas o resto, depois, o sem-abrigo vai ficar na mesma. Só que não vão dormir na rua.
Jorge é um pouco mais otimista.
Eu acho que sim. Eu ouvi há meses qualquer coisa que ia haver 20 milhões para os sem-abrigo. Ou seja, para combater a pobreza e a exclusão social. Vá. Agora é preciso é que esse dinheiro seja injetado é nessas pessoas e não em sítios que onde ele muitas vezes vai. Desaparece.
É preciso que não desapareça o dinheiro e lembra lá o de Lino, aos sem-abrigo não falta apenas um teto.
É um chavão que eu vou dizer, mas não lhe dar o peixe, mas ensiná-lo a pescar e dar-lhe a cana. Essa é que é a verdadeira autonomia, percebe? Institucionalizar pessoas, para mim não é certo. Vão ficar quê? Numa condição perpétua de necessidade, de um RSI, percebe?
Laudelino aprendeu a pescar nos albergues noturnos do Porto.
Eu comecei como vigilante aqui, neste momento sou monitor, e adquiri aqui algumas competências para ajudar, para estar a trabalhar nesta área, influenciando pessoas. Eu posso ajudar aqui de várias formas, muita gente que chega aqui completamente, eu cheguei completamente perdida. Ainda há pouco tempo, ia na rua de Santa Catarina e ouvi chamar por mim. Até que olhei e vi que era um casal que eu tinha tirado do Aleixo, que estava a viver lá, numa tenda. tinham ido para tratamento e estavam a trabalhar neste momento na Suíça já com o filho. Estas coisas não têm preço.
É uma história de identidades reconquistadas.